Entrevista com a professora Antônia, hoje dia 21 do 9, começando às 15h32. Né? Então, estamos Douglas e Arneida para iniciar essa entrevista. Nós temos um roteiro. Um roteiro pré-elaborado, mas a gente vai fazendo as perguntas. Sim. É só para ter uma base, né? Do que perguntar. Então, assim, começa lá. Como que você, posso chamar de você?
Pode, claro.
Como que você chegou na educação, sua formação até chegar na educação?
Como professor primário?
Isso, como professor.
Eu comecei sendo aula assim, primeira e segunda série. Fui docente de emergência logo assim que me formei em Colatina. E daí vim de mudança para Vitória, prestei concurso de magistério em 64. Aí fui.
Como professora?
Como professora efetivada. Fui para o interior. Fiquei 2 anos no interior e retornei.
Aonde?
Aqui para Vitória.
Não, no interior.
Ah, Jaguaré.
Jaguaré?
Agora é um município grande, né?
É.
Jaguaré. Mas naquela época não tinha luz, não tinha nada. A luz era luz. E daí eu vim para direto para Vitória. Aí fiquei no Ericina Santos, que é uma escola que fica lá na Gadeira Santa Clara.
Como é o nome da escola?
É Maria Ericina Santos.
Existe?
E nesse período você trabalhava com crianças?
Não, com crianças. Não.
Primeira série.
Aí eu fui em 68, eu fui. Na escola de aprendiz de marinheiros. Uhum. Cheguei lá, estávamos eu, Marilda Guedes, que fez o curso também, e Marta Santos Dalla. Estávamos nós três, aí surgiu esse assunto, que a Gisela estava vendo o professor para isso, fazer o curso de especialização em Salvador, Bahia. Uhum. Tá? Aí eu me interessei, sabe? Eu vou procurar a Gisela. Eu morava perto dela.
Você conhecia a Gisela?
Não conhecia.
Essa citação, a escola de aprendiz de marinheiros, até a primeira vez que vocês foram lá, você foi por quê?
Foi um curso que eu ouvi lá, uma palestra que eu ouvi lá.
Lá na prainha, né?
Lá na prainha. E eu não lembro sobre mais o assunto que foi.
Uhum.
E por isso.
Lá você viu o comentário.
Nós sentamos juntas, três.
Uhum.
Por coincidência, aí entrou o assunto. Uhum. Enquanto a gente aguardava a palestra, então conversando e tal, surgiu isso, eu vou procurar, que me interessa.
Ô Douglas, essa professora que estava junto com a Maria Guedes, essa professora que eu estou procurando, que foi a minha primeira professora que fez o curso junto com a
Maria. Junto comigo.
Tá.
Pois é, e a Marilda, ela foi para voltar e nós perdemos o contato, ela nunca mais deu notícia, né? A gente não sabe o que houve com ela. Dizem que ela casou, mas não sabemos.
Mas você tinha algum contato com um deficiente visual?
Não.
Teve alguma
problema?
Visão
reduzida, nada. Aí eu fui a Giselda, cheguei lá, falei assim, Antônio, você quer ir? Eu sempre quero, não interessa. Aí já estava, a Marilda também apareceu lá e a Marta Dalla.
Uhum.
Chegando, arrumou nós três para a Secretaria de Educação uma bolsa. Nós fomos como bolsistas.
Uhum.
Aí lá nós ficamos em Brota, em Salvador, num retiro de irmãs. Né?
Uhum.
E fizemos o curso até, nós fomos aparecendo junto no
julho. Aonde foi o curso?
Salvador, Bahia.
Não, mas a instituição?
A instituição foi para a Secretaria de Educação.
Lá de Salvador?
Salvador, é. E como é que foi aí? E as aulas eram dadas na Faculdade de Medicina, que tinha, que era mais ou menos 100, não me lembro muito bem assim, os detalhes, sabe, que tem muitos anos. E fizemos o curso e regressamos. Regressamos aí que o nosso, a Gisele daí nos levou para essa área.
Você sabe mais ou menos quanto tempo durou o curso?
Foi de, parece que foi de julho até dezembro.
6 meses.
É. Foi de 4 a 6 meses, um negócio mais ou menos assim.
Então, que teve essa primeira turma, tipo, né? Vocês fizeram os cursos fora.
Foi.
Né? A Adília.
Acho que foi a última turma nossa que foi para fora, não.
Foi a primeira, quem começou foi esse trabalho foi a Giselda com vocês. E vocês fizeram os cursos fora. Depois começou vocês a fazerem um curso aqui dentro. Espírito Santo.
Ah, sim, foi. A Adília fez curso aqui, não foi pra fora, não? Ela falou?
A Adília, ela fez aqui.
Aqui.
Fez aqui, né?
Ela já recebeu a primeira formação que a Giselda deu.
Ela já fez aqui, então.
Ah, então sim. Então nós somos a primeira turma.
Da primeira turma. Porque a gente está percebendo que há uma divisão dos cursos de formação.
Certo.
Quem fez fora, essa primeira turma da Adília, depois teve uma segunda turma da Conceição.
Conceição trabalhou comigo na biblioteca.
Depois uma terceira turma, que já foi a Jacira, a Iris. E aí esse tipo de formação acabou.
Aí eu me perdi também.
Então, aí depois as formações foram menores, picadas, não tinha mais ou a bolsa, ou a substituição do professor, né? Então o professor tinha que se virar. De 90, então foi basicamente 60, 70, 80, 90 os cursos. 10 em 10 anos.
Sim.
Depois de 90, era professor que se vira. Porque você teve bolsa, então foi uma política.
Foi bolsa integral e com nós recebendo nosso ordenado também, né?
Isso, então foi uma política do Estado, vamos dizer assim, diferente quando você abre um curso de formação e que o professor que se vire para fazer o curso.
Justamente.
Né? E essas 4 primeiras turmas, não, foi uma ação do Estado. Inclusive o último curso, esse de 90, foi uma parceria do Estado com a UFES, que estava criando o Centro de Educação ali em 1989, se não me engano.
Estava perto de me aposentar, eu já estava trabalhando na biblioteca.
Sim, sim. Já foi ali, porque a biblioteca ela começa enquanto sala de recursos.
Foi.
Em 80, pelo que parece.
Foi na década de 80, né? Porque eu fui a primeira lá.
82, isso foi ali que a Giselda até que.
Me encaminhou para lá, que nós tínhamos um livro falado.
Porque ali a gente tem duas coisas que é muito importante, a gente tem nas entrevistas. Aqui no Espírito Santo nunca teve escola especial para pessoa com deficiência visual. Né? E a importância que a biblioteca teve para a educação de pessoas com deficiência visual aqui. E talvez não em outros lugares não seja assim. Porque era ali uma sala de recurso.
Era uma sala de recurso.
E mesmo quando deixou de ser uma sala de recurso, ali era um grande centro de estudos com a Joana já, né?
Joana
já
entrou.
No período da Joana, enquanto se agora quanto o setor Braille, né? E a dificuldade que a gente comenta, aí eu queria perguntar, quando vocês começaram, como é que é o deslocamento, o trabalho de vocês? Itinerante?
Nosso trabalho era itinerante. Eu dei aula no município de Vila Velha, dei aula de Cariacica, Vila Velha, foram os dois lugares, e aqui em Vitória, claro, né?
E você, na mesma semana?
Eu dava aula assim, por exemplo, eu ia duas vezes a Itanguá, ia duas vezes em Vila Velha e uma vez aqui em Vitória, era itinerante assim.
Era uma itinerância bem distante, né?
Uma coisa completamente. E turma assim, um estava iniciando, outro já estava adiantado na série, sabe? E a gente trabalhava também precariamente, porque dentro de você precisa de buscar alguém dentro de casa, tirar ele que estava dormindo, sabe como?
Impressora.
Carregando
máquina Braille.
Aquela máquina pesadíssima, né? Esperando o segundo fio, passando a roleta com aquela máquina, papel, porque a gente não tinha um armário para
Então ficava a responsabilidade de vocês a máquina,
é,
né?
É, cada uma era responsável por uma máquina. A gente nos entrega, toma aquela ali, eu era responsável.
Se quebrasse alguma coisa?
Ah, sim. Graças a Deus nunca quebrou. Não, sim, mas, ver, né?
Mas, uma responsabilidade, quer dizer, uma
roubo também, alguma coisa.
Alguma
assim,
coisa.
Né?
E você deslocava o quê? De ônibus?
Ônibus. Não foi fácil, não, essa...
Eu vou fazer uma aspas.
Pronto.
É, aqui eu, não, eu tenho certeza que eu só cheguei à universidade por causa do trabalho de vocês.
Ah, obrigada. Filho.
Sabe?
Porque,
porque, assim, eu falei isso, depois eu pensando assim, gente, o trabalho que elas fizeram foi, demorou, porque
foi de formiguinha,
e levando outras pessoas, né, vários alunos
mesmo, sabe?
Que chegaram à universidade, que estudaram. Teve o Bernardo, né? Que é o primeiro aluno.
Bernardo. O Jerry também.
O Jerry. E aí agora eu consegui chegar na universidade, foi tudo trabalho de vocês. E eu estou sendo um maior orgulho para mim entrevistar vocês, sabe?
Ah, muito obrigada.
Sabe, o maior prazer. Eu venho assim até. Desculpa, até me emociono.
Que isso? Obrigada. Né?
Aqui. É diferente.
A gente fica feliz também. Porque, depois a gente perde o contato com os
pois é, mas se a gente conseguir, a gente quer fazer um encontro de vocês.
Uhum. Tinha aquela lá em Vila Velha, não tem? Da Instituto de Servo, ainda existe?
Não,
não, não. Uma vez a Fátima fez esse encontro lá no
Servo. Mas continua. Eu fui chamada para ir lá, mas eu não pude ir.
A família agora está voltando.
Aos pouquinhos, né?
É, só
Esse trabalho, então você começou em 69, né?
69.
E você ficou nesse trabalho de itinerância, mais ou menos?
Até quando eu fui para a biblioteca.
Biblioteca. É. Então você foi a primeira professora lá na biblioteca?
Fui. Eu que iniciei o trabalho lá.
Uhum.
E foi a armação dos livros, né? Que nós tínhamos livros em braille, tínhamos. A gente fazia os mapas em tecido, em lixas, todo o trabalho de ajuda audiovisual e de
fazer. E ali, especificamente na biblioteca, você começou a atender que tipo de aluno? Assim?
Olha, lá nós ajudávamos, por exemplo, assim, alfabetizar, quando estava adulto já. Era, reforço. E empréstimo de livro e também de cassete. Depois, o livro falado morreu.
Você se lembra se foi a sala da biblioteca, a primeira sala de recursos?
Foi, a primeira sala de recursos.
Então, de 68 até mais ou menos, acho que é 80, 82 que
eu... Não, deixa eu ver. Me aposentei em 91, eu trabalhei mais ou menos uns 6 anos na biblioteca. Você lembra quando você foi na biblioteca?
85, então? 6 anos?
É, você lembra?
85,
sim.
Né?
Por aí, 84, por aí. Não tenho muita certeza.
É.
Tá?
Então foi esse período.
Na biblioteca também, eu lembro naquela época, dona Tânia, que tinha aquela japonesinha que tinha deficiência múltipla, tinha alguns deficientes.
Tinha de deficiência, sim.
Então, era só visual e baixa visão, não. Tinha os múltiplos também, que ela e Conceição atendiam lá.
Então não tinha uma.
Procurava ajudar o máximo que a gente pudesse.
Não era uma sala de uma escola específica, era de quem chegasse.
É, justamente.
Ou era encaminhado.
Era uma biblioteca também, vamos dizer assim, uma área da biblioteca, um setor da biblioteca. Éramos nós. Na setor de biblioteca audiovisual.
E aí, quem chegava era por demanda espontânea ou algum professor?
Não, às vezes encaminhava a escola, por exemplo, se o professor na escola estivesse dando um mapa, por exemplo, do Brasil em regiões, encaminhava e iam para a biblioteca. Que lá nós já tinha pronto o mapa. Então ele sentava à mesa e a gente. Ensinava ele como olhar, as divisas, mapa, por exemplo, diversos tipos de lixa, norte, uma, sul, outra, leste, outra, entende? Então, e cercar de barbante, tinha um relevo, e o relevo em lixa. Ou fazíamos também em tecido, né? Diversos tipos de tecido, Assim, quando também a criança, a pessoa com deficiência ia para a biblioteca, ele ia primeiro fazer sessão motor.
É.
Sim. Então é enrolar papelzinho de seda, passar bom, bastante vez na lixa.
Fina.
É, justamente.
Cidade fina.
É, tá? Para aí depois ele partir para o relevo do Braille.
Uhum.
Isso a gente fazia lá e constante mesmo. Podia ser adulto, criança, todo mundo passava por esse processo.
Qual a diferença que você vê do trabalho que você realizou nas escolas itinerantes e na sala de recursos? Semelhança, que era bom, que era ruim?
Eu gostava dos dois. Eu me afinava com todos os dois. Eu gostava do trabalho. Na escola, por exemplo, tinha uma criança de primeira série. Eu ficava lá na última carteira, uma criança. E a professora passava o quadro, alfabetizando a turminha dela, e eu ficava com o deficiente lá atrás. A professora que dirigia a aula, eu passava para o Braille e falava com a criança, ó, isso aqui a professora está com presta atenção, que a professora está explicando na frente, e o Braille é assim, vamos escrever em Braille. Aí o que a turma fazia, a criança fazia.
E os professores recebiam vocês bem?
Como?
Os professores recebiam o trabalho de vocês bem?
Recebiam.
Sim, ajudavam?
Sim, ajudavam. Em Vila Velha, por exemplo, quando eu chegava lá, eu tinha meu armário. Ficava na sala dos professores, acanhadinho, mas tinha lá no cantinho.
Era todo lugar?
Tinha. Não.
Era só.
Então, conforme, se eu ficasse mais tempo lá, meu armário ia para lá. Se eu ia para uma escola aqui, por exemplo, Itanguá. Itanguá não foi Itacibá. Eu tinha duas meninas lá, irmãs. Fátima e... esqueci o nome dela.
Geisa.
Isso
mesmo. É uma detetive?
Pois é, minha. Ela tem boa memória. A minha já está falhando. Bom, então meu armário foi para Itacibá. A Secretaria de Educação, a Gisel, do Providenciário, levava a minha...
Vocês não tinham uma sala?
Não. Separada? Não. Aí teve uma sala, por exemplo, lá em bairro da Penha, esqueci o nome de lá. Lá eu era no pátio da escola, eu estava gorda da minha segunda...
Na rua do bairro da Penha?
Aham.
Na era Itamar.
Hein?
Itamar.
Eu não
sei. Itamar.
É, né?
É, Itamar que morava.
Pois é, eu ficava em duas cadeiras de aluno, que tem aquele braço.
Sim.
Uma ficava a máquina, né? E a outra ficava o livro. Eu sentada em uma, com a máquina do lado.
Não, e você estava as cadeiras de braço.
De braço. É. E aquele lá eu não tive apoio nenhum. Porque os professores passavam para lá e para cá, a criançada chegava na hora de recreio, né? E eu estava lá, né, porque era recreio, o aluno também tinha direito à merenda, tudo, ia merendar depois. E essa parte eu fazia o apoio de sala. A professora mandava para mim o que ela queria, se era geografia, história, matemática. E eu batia em braille, entregava ela na sala.
E os dias que você não estava na escola?
Pois é, ela dava sempre assim, uma ou duas aulas à frente.
Uhum.
Fazia essa programação.
Isso é tudo que a gente precisa.
Tá. Aí depois eu deixava aquilo pronto e ia para outra escola no dia seguinte. Aí lá também eu já passava duas ou três aulas à frente para mim ir para outra escola no dia seguinte. E assim nós fomos desbravando isso.
E as famílias dos alunos? Como você comentou que você tinha que buscar...
Ah, sim. Esse menino foi lá em Tanguá. Um dia eu bati na porta lá da casa dele, pá, 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 pá. Aí a mãe dele, cadê? Eu esqueci o nome tudo. Ai, Jesus. Aí foram tantas crianças.
Era menino?
Menino, rapaz já. Ele era lá do norte, no Espírito Santo, ele ficou cego lá e veio pra cá. Tá? Aí ele foi encaminhado lá pra Sapa, pra essa escola, que eu esqueci o nome dela também. Foi logo no princípio. Aí eu fui lá buscar. Não, onde? Porque eu vim aqui só para isso.
A Penha. Hein? A Penha que morava lá. Morava na mãe, que é a Penha.
Não, esse menino, eu atendi lá com um menino, um rapaz. É, foi um rapaz, ele veio lá do norte. Nem sei, depois ele sumiu também, eu não voltei mais lá.
Mas a família apoiava?
Você sabe como é que é indiferente, né? Podia ir como podia ir, era a mesma coisa.
A
inclusão começa, né? Aí eu fui lá, não, pra, eu vim aqui só pra te atender, vou voltar assim, não, vambora.
E além do Braille, tinha mais algum material que vocês produziam? Você atendeu baixa visão?
Atendi, como a gente fala? Ampliado, né?
Ampliado.
Eu tenho um material aí, você quer olhar?
Depois,
eu separei, tá? O que eu usava. Congresso que nós fomos, com data. Por exemplo, também, quando eu ia, esse menino que eu estou falando com você, que eu atendia lá no João Bandeira, que é ali na subida de Curijica, eu dava já abreviado, alfabetizado abreviado.
Braille abreviado.
Braille abreviado. Pegou muito bem. Aí depois eu ganhei o neném e quando a outra, no ano seguinte, eu já não encontrei mais ele.
Aí você engravidou e voltou para a escola, né?
Fui para outra escola.
Para outra escola. E tinha um trabalho de equipe, assim, de equipe? Vocês se reuniam? Tinha algum tipo de formação?
Tinha, assim? Sim.
Vocês faziam?
Fazíamos, sim. De sorobão, né? E abreviatura.
Na época tinha muita abreviatura.
É.
Hoje não tem mais.
Não tem mais não. Ai, que dó.
A unificação do Braille, né? Em português. Aí acabou.
A unificação foi em 2002, né?
Foi, 2002.
Ah, foi? Tem até hoje, menina, passa aí com as abreviaturas que eu colocava lá no colo. Quando a gente acabava decorando, né?
Sim.
Mas se passasse uma nova, estava ali para a gente abreviar. Ah, que dó.
E essa aí, então você se reuniu aqui lá na CEDU? Oi.
Ó, a Giselda tinha uma salinha lá no palácio. Hein?
Eu
também não como escardinho, mas ela começou lá em palácio, embaixo, uma salinha embaixo, onde tinha o túmulo de Anchieta. Ela tinha uma salinha
começou
ali.
Começou lá?
Aham.
Depois, pro Gomes Cardinho, essa CEDU nova aqui, nova assim, né?
É.
Prédio só das que tem educação. Então,
ali eu não peguei, não.
Você não pegou, não?
Não, não peguei. Depois, assim, teve um curso, né, para professores, foi lá no bairro República, o Goiabeiras.
Você chegou a dar algum curso?
Dei curso de sorobão.
O antigo setups.
Você lembra para alguma professora assim?
Não lembro.
Mas
a turminha tinha umas 10 professoras, 8 ou 10 professoras.
Foi na década, foi 80, mais ou menos?
Foi nessa década aí.
Eu acho que é a Conceição, Erondina.
Ah, a Conceição estava, me parece.
Estava, né? Conceição, Erondina. Era dessa turma aí. Não sei se a Nadília é da turma da outra turma.
A Zaidete
acho que é de 90, 89, se eu não estou enganado.
Eu dava, se não me engano.
Lembro da Conceição, dessa turma de 80 para mim, na minha cabeça, Erondina e Conceição.
Conceição, né?
Isso, tinha mais, eu não vou lembrar.
Foi a primeira turminha que foi lá. Nessa escola. Eu também não lembro o nome, mas de algumas eu lembro, de outras não. Mas foi lá em Goiabeiras. Você falou agora, né, Armita? Mas aonde? Ah, sim, dei também, foi abreviatura nesse cursinho. E a parte de sorobão, tinha um rapaz que ele ficou cego. Ele mesmo.
O Simar foi o primeiro deficiente. Seria uma pessoa legal para você entrevistar, porque ele foi o primeiro deficiente visual que deu curso de sorobão, e ele aprendeu sorobão
Ele aprendeu comigo na biblioteca.
Na biblioteca com ela, com e por ele ter facilidade.
Aí eu levei ele para lá, porque a mãe dele super protegia ele.
Mas ele não chegou a ser professor? Chegou.
Não.
Ele deu esse curso lá.
O Simar trabalhou comigo, a formação dele. É que ele passou no vestibular para matemática e ele ficou cego.
É, foi um desastre de carro, né? Ele bateu e depois ele foi. Teve que responder processo.
Você não,
né?
Conhece o Simar?
É? Ele casou, né?
Lembrar aqui.
Se ele é tão grande, né? Eu vejo que eu converso com ele, tem contato comigo.
Né? Ah, então não, quero que mandei um abração para ele.
Não, quero falar.
Tá? É, né? Eu ia de carro.
Eu vou convidar ele para vir aqui te visitar.
Ah, será um prazer muito grande, Arminda.
A Arminda é a que faz o meio de campo, você já percebeu?
Já.
Ela é a que. Ela conhece todo mundo.
Na turma, né?
ela conhece todo mundo, a velha guarda, da nova, e os estudantes também. Ela conhece todo mundo.
Falei, e a professora que está falhando.
Ela vai ganhar, eu falei que ela vai ganhar um troféu no final dessa pesquisa. Ela também vai ser entrevistada, porque ela também foi professora.
Pois é.
No pessoal. A gente está indo até mais ou menos 2010. E quando foi a Giselda, a Conceição ainda está nativa, né?
A Conceição está nativa
tá
ainda.
Está ainda. Tá.
Das antigas, quem está nativa é só
Conceição. E mais nova um pouco que ela, mas também a Iris. Do
mas
GR.
Bem depois.
Sim, uns 10 anos depois.
É.
Mas eu acho que é da a mais antiga em atuação.
A Conceição.
Quando eu estava na biblioteca, ela foi para a biblioteca também.
Foi.
Ela foi bem depois que
ela começou na internança, e ela falou que. Não sei se ela engravidou, alguma coisa assim, que aí a Giselda colocou, quando ela voltou, colocou ela na biblioteca.
Foi.
Aconteceu alguma coisa.
Foi assim mesmo.
Porque depois que foi ter as outras salas de recursos.
Ah, teve Yolanda também.
Yolanda.
Essa daí também é a primeira vez que é citada esse nome.
Hein?
Yolanda é a primeira vez que é citada.
É, Yolanda, que trabalhava também, né? E ela morava lá em. Não sei se está ainda, lá para cima, Serra. Não sei mais o bairro dela.
E vocês tinham apoio dos gestores que eu falo, dos secretários, assim, um apoio? O diretor da escola?
Não. O que eu fazia, que a Giselda nos instruiu, foi o seguinte. Nós temos uma caderneta. Então tinha o nome da escola, nessa caderneta, o nome do diretor. E o dia que eu ia a essa escola, eu colocava a data e eu levava, na hora de sair, eu ia lá na direção, pedia a diretora para assinar minha frequência. E com essa frequência eu ia ensinar na minha escola base, que era lá o Ensino Santos. Levava a caderneta, mostrava a diretora, ó, meus dias estão todos aqui, aí eu assinava os pontos lá. Porque lá que eu não podia deixar de assinar.
Lá era a sua
escola base. Era a minha cadeira, né? Mesmo.
Sua cadeira.
É.
Quando vocês começaram, vocês chegaram a produzir algum documento técnico, assim, uma orientação, alguma coisa?
Não. Já falaram, no trabalho nós fizemos de escala de Snelling?
Não.
Pois é, isso foi um trabalho muito importante, porque nós trabalhávamos uma parte do dia, por exemplo, de manhã. À tarde, nós íamos em escolas que a Gisele determinava, a gente levava a escala de Snelling, levava a cartolina, um retângulozinho com as bordas assim, tirava as pontas, e chegava lá, a gente levava a escala, levava isso, levava a fita métrica, medíamos no chão da classe, a 4 metros, 5 metros, né? A criança, ele fazia um quadradinho, a criança ficava ali. Aí a gente ia lá para frente e instruía a criança, ó, nós vamos aplicar a escala, esse aqui, aí mostrava a escala, é assim, ó, tem ponta para cima, tem ponta para baixo. A gente falar para a criança entender que tem ponta que dá para porta e para janela. Entenderam? Entendemos. Então a gente começava. E aí nós descobrimos muita criança sem visão nenhuma vista, né? e com baixa visão. A professora depois falava assim, mas ele não aprende, não aprende, também não aprende porque ele está lá atrás, tadinho, no enxerga quadro. Como é que ele vai aprender essa criança? E quem prestava a assistência, aí a gente tinha uma ficha, nós colocávamos o grau que a gente ia pela escala, que até onde a criança foi, e encaminhava, dava a diretora, e a diretora encaminhava a criança para o doutor Barbieri. Ele lá aplicava mesmo correto, né? Tudo direitinho, e passava o grau que a criança queria. E a Gisela tinha, parece, uma ótica, que também dava esse auxílio para a óptica criança, eles davam e a lente.
Esse é um trabalho muito importante. Existiu em 2001 a campanha Olho no Olho, por exemplo, do governo federal. Aí alguns municípios têm, assim, às vezes, igual Cariacica, que tem a ArcelorMittal lá, então a Arcelor fazia parceria, mas em Vila Velha também tinha, quando chegou lá, mas hoje pouco faz. Né?
Pois é, olha, isso aí foi um
porque o acesso ao oftalmologista na rede pública, ela é demorada, e quando tem?
Mas então, Dr. Barbieri entrou no programa, então, a Giselda conseguiu com ele.
Mas eu tô assim, que a escola, quando é o primeiro lugar que a criança, muitas vezes vai perceber que não enxerga.
É. Né? Que enxerga mal
enxerga. Isso com 5, 6, 7 anos naquela época, né? E agora a educação era obrigatória já aos 4 anos, né?
É.
Então, ali é o momento, né, da criança.
O ideal da criança para descobrir, para poder a correção.
Era devia ter em todo o país um trabalho desse, todo o primeiro ano, né?
Era, porque todo
às vezes,
primeiro
né,
ano.
A educação infantil ainda está se formando, né? As letras são grandes, ele ainda não percebe. Agora, no primeiro ano que ele está começando a ser alfabetizado.
E para chegar ao quadro, né?
Então, hoje a gente tem esse trabalho quase não tem.
A gente já falou sobre isso?
Não.
Deve ter esquecido. Pois é, partiu dela, foi serviço dela. Tá? Eu ouvo ela.
E nesse período vocês atendiam a rede estadual?
Estadual.
Né? E município? Algum município?
Não, tinha? Não peguei município, não.
Não? Não. Você não chegou a trabalhar em nenhum município também?
Não, eu trabalhei, como falei, né? Itacibá, Itanguá.
Ah, mas a rede municipal?
Não. Não, trabalhei não. Que era diferente, né? Separado do nosso.
Você aposentou ainda?
91.
É quando os municípios. Hoje o município tem os municípios têm um trabalho mais forte, até. Mas eles começaram lá depois da LDB 96, né? 95. Ali que eles começaram. Até então era só o Estado.
Só o Estado.
E vinha gente de longe. Né,
eu tive
você lembra
de ela? Lembro, veio no Barra de São Francisco, um senhor, não sei se a Neida soube disso, ele chegou lá na biblioteca, eu estava atendendo um aluno, aí ele cumprimentei, falei, o senhor quer falar comigo? Quero. Então, senhor, por favor, senhor, aguarde um instantinho, que eu estou terminando de atender esse rapaz aqui, e vou atender o senhor. Aí ele não aceitou. Aí ele brigou comigo. Eu disse, mas meu senhor, nós vamos comer, tem outra coisa. Eu vou até passar o senhor na frente dele. É o seguinte, a semana que vem, vai. Não sei se interessa isso, não. Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, minhas férias começam semana que vem, porque minhas férias são escolares. A escola que minha que entra em férias, eu entro também. Não vai ficar ninguém aqui na sala. Então, após as férias, tal dia eu volto, estou aqui outra vez. Só vem para a gente iniciar o braille. Só tem o tato fino. Ele pegou, falou, se a senhora não quer me atender, eu vou para a Secretaria de Educação conversar com o secretário. Eu falei, o senhor pode ir. Mas ele não vai influenciar em nada, porque eu estou de férias. Aí, menina, ele desceu xingando, aí eu fui na direção da biblioteca. Ó, aconteceu isso lá em cima, e ele vai, se o secretário vai ligar para que aconteceu isso. Aí o secretário ligou, foi para mim. Aí se apresentou e eu falei, olha, tem o seguinte, eu não atendo mais essa mãe. Ele foi desrespeitoso, ele não acatou a minha argumentação. E tem outra coisa, esse homem é perigoso. Ele está aqui porque foi briga lá, ele ficou cerca de tiro.
É pesado?
Então, se ele quiser, ele falou que vai para a imprensa. Eu disse, mas o que eu vou fazer? Eu estou dizendo, não pode abdicar sua senhora, não, mas a senhora é escolar. Sinto-me, mas não vou poder atender nem o senhor. Aí ele agradeceu, acabou a história, o rapaz, o senhor, nunca mais apareceu. Graças a Deus. Esse foi o primeiro nó que eu tive na vida, não sei disso.
Desculpa, sabe que eu vou pouquinho? A Maria Fé ligou que ela vai ter que ir lá na Praça 8, depois ela faz caminhada aqui na beira-mar. Aí quando ela estiver aqui próxima, ela me liga.
Tá bom.
Aí a gente conta pra ela que vai.
Bom, então vamos.
Num trabalho realizado na biblioteca, depois outras salas de recursos foram abertas. Diminuiu assim, o número de alunos, porque o Instituto Braille tinha uma sala de recursos.
Instituto Braille?
Cariacica, Vila Velha, foram abrindo outras salas, né?
Só tinha na minha época era o Braille, Instituto Braille só. Tinha mais outra sala de recursos.
Mas nessa época o Instituto Braille ainda era só internato.
Era só internato. Maria Fé ia dar uma comoção lá.
A Maria Fé só ia dar uma comoção. Não, não era Maria Fé, não. Era Maria Fé e depois passou a ser a Rosângela.
Não sei.
Na época da Rosângela que passou a sala de recursos para lá, mas aí a senhora já estava aposentada.
Já estava aposentada. Acabou a sala de recursos da biblioteca?
Não, mas a biblioteca, enquanto sala de recursos, acabou também. A Joana, na passagem da Joana, deixou de ser sala de recursos para ser um setor Braille
da biblioteca. Né?
Deixou de ser sala de recursos enquanto atendimento escolar, né? Ela passou a atender só no ensino médio, que eles queriam estudar para vestibular, acesso a livro, teve uma outra função. Né? Porque foram abrindo mais salas de recursos, né? Os municípios foram
abrindo também?
Tomando conta dessa educação fundamental, né? E aí foi que meio dividindo o serviço. Né?
Pois é, quando eu, para me aposentar, eu tinha a minha cadeira, Paz Barreto. Aí lá eu atendi o Roger, que estava na faculdade. Entendeu? Ele ia lá, eu transcrevia prova e tanto para Braille como para o negro. E atendi mais também quem? Ah, sim. Para vestibular também eu fui transcrevi para o Braille. Aí eu fiquei fechado numa sala.
Tem. Na época, tinha alguma coisa que vocês seguiam? Alguma lei, algum documento, alguma orientação que vocês seguiam no trabalho?
Não.
E como é que fazia essa orientação? Quem orientava o trabalho ou o que orientava o trabalho que vocês faziam?
Bom, o que orientava era o curso que eu fiz lá em Salvador. E conversa uma com a outra, com a Giselda. Tá? A gente tinha assim, um cursinho básico, né?
Sim.
Entendeu? Como soroban e, como eu falei, abreviaturas.
Você tem alguns documentos, você separou, né? Alguns documentos da época?
Eu tenho assim, da época, congresso, Florianópolis. As coisinhas.
Cê, então, vocês saíram para.
Saímos. Você quer que eu pegue lá? Só um instantinho?
Depois a gente para aqui, interromper a gravação. E aí, a última pergunta, né? Que não é bem uma pergunta. Você gostaria de acrescentar alguma questão, alguma informação, deixar algum recado, assim, né? Fica um momento livre.
Não, olha, eu só tenho a agradecer. Porque esse serviço me engrandeceu demais. me tornando mais humana. Porque o que foi me ensinado no curso lá em Salvador é assim: você é a criança deficiente visual, ele é uma pessoa normal. Tem que ser tratado como uma pessoa normal, não tem distinção. Você dá aquilo ali, dá o carinho, mas não pode distinguir. Então a gente conversava, a gente participava de tudo, ele também, mas não era aquele negócio de coitadinho. Não tinha esse negócio super de coitadinho. Super proteção não tinha.
Você me fez lembrar de uma outra pergunta assim. Antes de você fazer o curso, você tinha essa visão sobre a pessoa com deficiência?
Não, já não, nada de mim, não. Eu fui aprender tudo lá em Salvador. Né? E fizemos lá, nós fizemos locomoção, que também... Eu senti na pele o que é ser uma pessoa sem visão. A gente vendava os olhos e entregava uma bengala de gente, a gente saía para a rua. Sem saber onde estava, eu disse uma escada, depois não sabia onde eu estava. Tinha que pegar ônibus. Então isso eu fui. Aí eu fui vendo como que é. Eu fui conhecendo mesmo a fundo o que é a falta de uma visão. Principalmente assim para quem fica. Não nasce com a cegueira, né? Que nasce com a visão perfeita e vem adquirir ela depois. Eu senti isso, que a pessoa...
Você sentia uma diferença entre
aquele
diferença,
que nascia e aquele... A adaptação era mais lenta, sabe? Muito mais lenta.
De quem ficava com...
É.
De quem se tornava, né?
Quem se tornava com deficiência.
Porque assim, o luto, quando a criança nasce, fica com a família, né?
É.
Agora, quando a pessoa se torna uma pessoa com deficiência, o luto é dele.
Não é fácil.
Eu queria agradecer, Antônia, a sua disponibilidade, sua atenção.
Foi um prazer conhecer também, Douglas, viu? Então, se eu não sei se eu ajudei em alguma coisa, viu?
Ajudou bastante. Agradeço, né, imensamente por ter participado e a gente vai, quem sabe... Eu vou tentar reunir, né? A gente tem uns contatos. Eu acho que vocês precisam se rever.
Cada um aposentou, foi para um lugar. Claro. Eu estou para ir aqui na Gisel, aqui na de hoje. Mas eu fico menininho de 1 ano e 3 meses aqui em casa, de manhã até a noite. Então, por tempo que eu saio, eu falei, Carlita, eu preciso de umas férias. Tem um mês que eu não saio de casa.
Desliga. Tá, desliga.